Alô, alô! Sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do Holociência. Eu sou o Marx.
Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou a Amanda.
Eu sou a Camila.
E eu sou o Caramelo.
A ideia do episódio de hoje, na verdade, é bem simples. A ideia é a gente refazer o nosso famoso, ou não tão famoso, episódio zero. Naquele episódio zero era a gente bem tímido na frente dos microfones, né? Eu e o Caramelo, a gente vai lembrar com carinho desse episódio, mas também com algum constrangimento por causa da vergonha que a gente passou de tentar gravar alguma coisa e quando a gente falou sejam muito bem-vindas, ninguém conseguia falar mais nada, né?
Só pra vocês entenderem a ordem do podcast, primeiro, nós que estamos presentes, eu, Amanda, Caramelo, Marx, Camila, a gente vai falar quem somos nós, depois a gente vai responder a questão de o que nos motiva a nos manter aqui no Holociência, e depois, em seguida, a gente vai colocar o áudio da Bia, do Creme e do Jefferson, que infelizmente não puderam estar presentes na gravação.
Mas a ideia é que a gente consiga se apresentar um pouquinho, até porque a equipe cresceu e os membros que se mantiveram na equipe também aprenderam coisas ou desaprenderam o pouco que sabiam, né, Caramelo? No nosso caso. Então, a ideia é a gente conseguir se apresentar um pouquinho, mostrar um pouco a cara da equipe, da nova equipe do Holociência nos últimos tempos, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente nos próximos episódios.
Começar o ano bem, né? E saber quem tá por trás do microfone também. É importante isso.
Isso, é. Acho que isso é uma parte legal.
Alô? Alô? Alô, alô, alô? Planeta Terra! Alô?
Então vai lá, Lucas, começa se apresentando aí.
Eu pensei aqui em contar primeiro quem sou eu e a gente também pensou numa dinâmica de falar uma curiosidade aleatória da sua vida, né? Quem sou eu, né? Sou Lucas Andrade, sou morador aqui de São Paulo, diretamente da Zona Sul de São Paulo. Gosto sempre de falar que eu venho de periferia, venho desse background assim de quebrada. E cursei biologia na USP e eu acho que eu já falo por todo mundo aqui é biólogo, né? Só a Bia aqui não, que é geóloga, né? E eu gosto muito de desenhar, mano. Eu acho que isso daí é uma característica muito forte em mim. Desde pequeno eu desenho muito, em quantidade, assim, e isso fez com que eu fosse melhorando, né? E já até vendi camisetas, assim, na época do cursinho. Comprava camiseta lisa e perguntava pra pessoa o que elas queriam e eu ia lá e pintava com pincel mesmo, tinta de pintar pano de prato. E assim eu fiz mais de 500 camisetas, assim, na unha, na fé. E até hoje eu levo comigo, apesar de ter feito essa formação na biologia, eu levo o desenho comigo, já participei de produção de quadrinhos, né? Tem aí um quadrinho que eu criei com um amigo meu, chama Cauíra Dorme, que eu acho que faz parte muito grande da minha história. E também fiz um quadrinho em 2020 aí, e ganhamos um troféu HQ Mix, acho que é importante falar isso aí, né, mano? Ganhamos um troféu que é considerado aí o troféu, tipo um Oscar de HQ do Brasil.
Caramba!
Apenas, né?
Cara, não é fraco,
né? Tá podendo.
Ô, Lucas, mas você não falou o mais importante. Você é o desenhista das nossas vitrines.
É, exatamente. Eu que fiz todas essas vitrines aí desde o começo. A identidade meio que visual, assim, da Holociência. E mudou muita coisa de lá pra cá. Eu fazia muito na aquarela, agora mais digital. Às vezes faço com mais empenho, outras vezes com mais pressa, mas sempre sai.
Sempre sai com uma qualidade muito da hora.
Muito obrigado. E é isso, eu adoro desenhar, adoro plantar, eu acho que é uma coisa muito, muito forte pra mim, assim, eu aprendi. Na pandemia, eu principalmente fiz uma horta lá em casa, aí eu comecei a ficar maluco por plantar, e nos meus sonhos mais, tipo, do futuro, assim, eu penso em um dia comprar um terreno e fazer uma agrofloresta, assim, tá ligado? Se nada der certo. Nada tá dando certo, então eu acho que é uma coisa... Você pensa agora.
Ele vai comprar um terreno até o final do mês, gente.
Que sinal que mais que você quer, né?
Mas é isso, quero um terreno no mato e viver das plantas.
Um pouquinho de sossego, né?
Né? E dentro da biologia, eu acho que é importante, eu adoro, gosto muito de ecologia. Então, eu tô relacionado a muitos episódios aí de ecologia dentro da Holociência. Então, acho que é uma característica muito forte em mim, assim. E, por fim, uma curiosidade aleatória minha, que vocês sabem, mas o público não sabe. Eu, na época da graduação, eu fazia um showzinho de 50 imitações. Desde a época do cursinho, eu fazia imitações e não à toa que na graduação meu apelido é Tom Cavalcante por causa disso. E hoje, se alguém me pedir pra imitar, eu só faço isso quando eu estou meio bêbado, assim. Ou muito à vontade. Mas
agora você vai ter que imitar. Fala a abertura da Alociência com algum personagem.
Pode ser. Ah, eu vou complementar o pedido da Sol, então. Eu vou pedir pra você fazer a abertura da Alociência imitando o futuro presidente do Brasil.
Começa assim, ó, com botõezinhos, né, a abertura da adolescência, né, tipo assim.
Alô, alô, companheiros.
Ah, é isso, e aí, tipo, dentro dessa aleatoriedade, eu já fiz um show de stand-up, minha carreira durou um show, e foi uma bosta, foi horrível, maior vergonha alheia da minha vida, uma das. É isso, vou parar por aqui, parar de me humilhar. Esse sou bom, eu, gente, Tom. Prazer. Eu passo a bola, então, vou passar a bola pra
Vai
outra
lá.
Pessoa.
Passa.
Passar pra Camilinha, Camila Beraldo.
Beleza, então vamos lá, né? É, eu sou a Camila, eu sou nascida em São Paulo, capital, mas eu fui criada em Santa Isabel, que é uma cidadezinha na Dutra, no caminho do Rio de Janeiro. É, a minha família vem de lá, por isso que eu cresci lá, e na real eu só nasci aqui porque lá não tinha hospital, não tem ainda. E a minha família vem do Vale Paraíba e de Santa Isabel mesmo. Eu acho que por esse motivo, eu sempre tive um carinho muito grande com aquela região do Vale. E também com a cultura caipira, né? Tipo, porque ali vem sertanejo, meu avô era violeiro, então eu tenho muito disso em mim. Eu perdi um pouco de sotaque quando eu vim pra São Paulo, meus irmãos me zoam até hoje, mas é isso. E falando irmão, eu sou a mais velha de 5 irmãos, não sei, eu gosto muito deles, a gente é muito apegado uns aos outros. Algumas curiosidades sobre mim, tipo, 5 curiosidades sobre mim, aquela trend que tá rolando no Instagram, né?
Ah, é? Tá rolando?
Tá rolando. Sei lá, a minha cor favorita é azul marinho, eu gosto muito de gato, eu sou do time gato, não sou do time cachorro. Eu gosto de cachorro também, mas eu acho que dá muito trabalho.
Nossa, mas gato solta pelo, gato quer...
Cada um tem o direito de falar bobagem que quiser no episódio de apresentação.
É a minha apresentação, dá licença.
Gato some, você tem que fechar todas as janelas pra ele não fugir, não.
Ai, mas eles são independentes, é isso que eu gosto, assim, eu não preciso ficar ensinando a fazer xixi, já nasce sabendo.
Ele é independente? Não dá comida, então.
Não dá comida. É só comprar.
Manda ele buscar.
Deixa uma notinha ali, ó. Notinha de 50. Ele falou: já lá.
Trabalhe pela notinha de 50. Não tem que dar o peixe pro gato. Tem que ensinar o gato a pescar.
Deixa eu ver. Outra coisa: eu preciso de um café de manhã. Tipo, eu tenho dor de cabeça, não funciona. Não acordo enquanto meu dia não tiver um cafezinho. Eu adoro verão, gosto muito mais do verão do que do inverno. E eu gosto, acho que mais especificamente, das noites de verão. Eu acho muito gostoso sair à noite e tá quente ainda, sem precisar colocar uma blusinha.
Uma cervejinha.
Nossa, uma cervejinha na rua. É uma das coisas que eu mais gosto, tomar cerveja na rua, na praça. Hoje eu sou bióloga, né? Falando um pouco agora da profissão. Eu sou bióloga, fiz mestrado, faço doutorado. Acho que durante todo esse processo de formação, eu passei um pouco em cada país, então fui pra Austrália, Inglaterra, tipo, visitei vários cantos do mundo aí. E assim, a biologia sempre foi uma certeza na minha vida, tipo, desde que eu era pequena. Assim, que eu queria estudar biologia em algum momento da minha vida. Mas quando eu era criança, eu também tinha um desenho muito forte em mim. Então, tipo, eu fiz curso de atividade de desenho adoidada enquanto eu tava no fundamental, no ensino médio. Então, participei de concurso. E tinha, tipo, ganhei umas coisas e tal. E quando eu fui pra essa faculdade, era uma grande crise, assim, qual faculdade eu faria primeiro? Tipo, não era que eu não faria artes, eu não faria biologia, era essa que é a minha mentalidade, então qual que eu vou fazer primeiro? Aí eu optei por biologia, mas as coisas acabaram saindo um pouco do meu plano, porque a ideia inicial era fazer artes plásticas quando eu terminasse bio, só que eu acabei engatando, assim, na carreira acadêmica, e eu acabei deixando a arte de lado durante toda a graduação. Então, ao contrário do Tom, que conseguiu manter essa paixão ativa, eu acabei deixando isso de lado. E eu acho que uma curiosidade pra mim, tipo, a minha família sempre foi muito religiosa, tipo, a parte que veio do Vale da Paraíba, a parte da minha família que veio do Vale da Paraíba, veio de Aparecida do Norte. Então, a minha avó era amiga de padre, eu tenho padre na família, e tipo, muito religioso mesmo, assim. Então, eu fui criada dentro da igreja católica, então, nem parece assim que sou eu mesmo, mas eu fiz catequese, fiz crisma. Aí eu fiz tudo isso, concluí muito cedo todo esse processo e fui convidada pelo padre da cidade para dar catequese. Aí eu dei catequese para uma turma, eu adorava trabalhar com as crianças, foi acho que nessa época que eu descobri que eu gostava de trabalhar com criança mesmo. Aí eu, depois que eu formei essa turma na catequese, eu saí da igreja de vez, assim, falei, acho que não é para mim. No final da... quando eles estavam terminando o processo mesmo, eu já vi que... eu já tava vindo para São Paulo, tava morando aqui... e aí, tipo, não rolou mais. Aí eu saí da igreja quando eu tava na faculdade.
Quando você foi pra faculdade? Então você largou a igreja uns 18 anos, por aí?
É, no primeiro ano eu ainda continuei. Eu saí no segundo, que foi quando eu tive umas crises, tipo, de ansiedade. E, sei lá, as coisas não estavam dando muito certo em São Paulo comigo. As coisas estavam bem apertadas, na real. Teve umas provas que eu fui mal. Eu falei assim, mano, acho que eu não tô indo na igreja o suficiente. Deus tá me castigando. Mas uma das minhas melhores amigas, assim, olhou pra minha cara e falou assim, cara, isso não faz sentido nenhum isso que você tá falando. Acho que se você quiser se apegar a alguma coisa, você tem que se apegar, mas isso tem que se fazer bem. Aí que caiu uma ficha, assim. Eu falei, tipo, de fato, não faz sentido, sabe? E aí foi quando eu decidi parar de falar, cara, eu não vou mais seguir isso. Mas é isso, eu tenho esse histórico e eu ainda, tipo... acho que por conta de tudo isso, né, da minha família e respeito à minha história também. Eu gosto de visitar a igreja, tipo, dou uma olhada. Eu sei histórias, eu sei todas as histórias da Bíblia. Li a Bíblia, então, tipo... às vezes a gente vai visitar e eu falo assim, olha só esse quadro aqui, sabe qual que é a história desse quadro? Por causa disso, disso, disso. Então, acho que é uma parte que poucas pessoas sabem de mim, assim. Agora eu vou passar a bola, então, vou chamar a Amandinha.
Nova contratação nossa.
Contratação de peso.
Bom, meu nome é Amanda, como o Lucas já falou, sou bióloga também, como a maioria da equipe. Eu sou nordestina, nasci em João Pessoa, Paraíba. E
Cacter.
Cusco está pronto, Juliette.
Está pronto. É. Vizinha da Juliette.
E me mudei para São Paulo com 6 anos. Quando meus pais se separaram, tenho um irmão que mora em João Pessoa. Cheguei em São Paulo com um sotaque nordestino, perdi em menos de, sei lá, 5 meses. Enfim, sou paraibana, a maioria da minha família é da Paraíba, minha mãe, meu pai, minhas tias, tios, etc. Grande parte se mudou para São Paulo, assim como eu. Bom, meus hobbies. Na minha graduação, passei muito tempo fingindo que eu sei jogar basquete. Era uma coisa que eu gostava muito, eu adorava treinar. Basquete era o ponto alto do meu dia, assim, que me fazia muito bem. Descobri recentemente que eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu já sabia que eu gostava, só não sabia que eu aguentava tanto tempo pedalando. Uma outra curiosidade, um dos meus filmes favoritos é O Auto da Compadecida, mas eu não gosto de assistir com ninguém, porque eu sei todas as falas e eu fico falando no meio do filme. As falas, os diálogos são muito bem feitos. Ariano Suassuna, né?
Eu sei uma curiosidade aleatória sua. Você gosta muito de jogos de tabuleiro, é muito competitiva e já me deu um tapa na cara jogando Catan.
Já. Eu sou muito competitiva. Tá e certa. Aqui nessa roda de conversa temos alguém que é tão competitivo como eu e a gente prefere ser uma dupla, que no caso é o Marcelo Caramelo. A gente tem que estar no mesmo time, senão...
senão vai sair briga, certeza.
A gente pode ficar sem se falar algumas horas.
Não, mas sério, joga Catan com ela, você faz uma ponte na frente da ponte dela pra você ver o que acontece.
Vai dar briga.
Olha, mas ficar sem falar com o Caramelo também não me parece o pior dos cenários, né?
Aí, agora numa área mais profissional, digamos assim, depois que eu terminei a graduação em biologia, eu me mudei pra Belo Horizonte para começar a fazer uma especialização em comunicação pública da ciência. É um curso novo, né? Eu fui a primeira turma junto com o Lucas. E a nossa estadia em BH durou apenas 25 dias, porque chegou uma pandemia, então a gente teve 3 aulas presenciais. E é isso, mas continuamos fazendo um curso muito bom, aliás, recomendo.
Ai, foi muito triste. Esses dias eu joguei no Google Street View a nossa rua lá. Meu, a gente morava perto da mansão do Juscelino Kubitschek, mano.
Oh, é verdade.
Na frente, perto do Mineirão,
era
mano.
Um bairro muito bom.
Nossa, eu saía de lá do prédiozinho e falava, mano, a favela venceu, finalmente.
25 dias, aí vem a pandemia, nós volta pra cá, pra São Paulo.
É isso. Ai, que triste. Vamos lá.
Agora eu vou passar a bola pro Caramelo.
Então, sou Marcelo. É, nascido aqui em São Paulo, na Zona Leste, vivia a vida toda lá e agora, mais no mestrado, eu vim aqui pro Butantã, pensando em voltar pra Zona Leste em algum momento, que a vida lá é mais tranquila, eu acho.
A sensação que eu tenho da ZL é que é uma cidade pequena. Tipo, ela parece uma cidade da Grande São Paulo, assim, que fica dentro de São Paulo.
Ah, uma vez vocês foram lá comer uma pizzaria no meu aniversário. Ah, uma curiosidade minha, eu comemoro aniversário a cada 5 anos apenas. Então, esse ano não é ano de aniversário, porque eu vou fazer 29.
Por isso
29,
que ele tá conservado.
Mas ano que vem é ano de aniversário.
É a minha última...
Eu sabia.
É, comemorar a cada 5 anos. Eu fiz com 20, 25, agora vamos lá, né? Com 15.
Não, não sabia.
Então, biólogo. Eu sou descendente de japonês, né? Não só descendente, como o teste Meu DNA Origens declarou geneticamente 100% japonês. 8 gerações, 100% japonês.
Puta que pariu.
Pra quem tinha alguma dúvida, assim.
O pessoal falou, pegaram só o nome e falaram, olha, a comunidade japonesa é fechada, ele não tem um Oliveira depois. Vamos economizar
esse... É teste de DNA.
Vamos economizar. Se ele reclamar, a gente faz. Aí chegou, eu falei, não, realmente, a história da minha família realmente é... que eles contam realmente é isso. Eu queria descobrir se tinha... tido alguma coisa no meio do caminho, mas o que eles contam é que da minha família por parte de pai, o meu avô, ele é japonês, ele veio pra cá com 16 anos, minha avó ela nasceu aqui no Brasil, mas assim, provavelmente já no navio devia estar já grávida, e da parte da minha mãe, uma geração acima do meu avô e da minha avó também eram japoneses, vieram de navio.
Nossa, eu tenho curiosidade de fazer esse teste, porque supostamente meu avô é da Indonésia. Não conheci meu avô, tá, gente? Porque meu pai foi abandonado quando criança, então eu não sei. Seria interessante fazer esse teste.
Uhum.
Mas o meu avô, a história que contam, né, que a minha família Sato mesmo, ela é descendente de samurais. O que dizem aí?
É sério?
Não.
Tá.
É verdade, é verdade.
Não, Caraca, mano.
Da hora.
Ah, e parte dessa cultura, né, japonesa, que eu trago bastante, é com relação ao esporte, principalmente ao beisebol e softball. Então, uma curiosidade minha, eu fui já federado de beisebol, mas eu joguei uma competição oficial como federado, não na seleção, mas tipo uma competição interna pra seletiva. Nosso time tomou uma chapuletada, assim, perdeu ferrenhamente, mas eu joguei. Eu tinha lá a carteirinha de atleta.
Não sabia.
13 anos. Inclusive, o meu pai, ele é uma das pessoas mais conhecidas do circuito de interior de beisebol e softball amador, assim. Então, assim, se alguém que está ouvindo é fã, já jogou beisebol no interior, eu sou filho do Ken. Sensei Ken, Ken Sato, Satinho, enfim.
Satinho. Então,
vários nomes aí, né, dos 5 aos 13 anos
Mano,
de idade.
Mano, eu não sabia nada disso também. Da hora.
Sou professor, né? Atualmente tô fora da sala de aula por motivos de coronga. Não aguentei, tipo, e falo abertamente, não aguentei a forma que eu fui tratado, que eu fui desrespeitado numa escola. Então, assim, pra mim a escola particular hoje em dia, ela não é uma coisa que eu cogito voltar em breve, tá? Eu teria que pensar muito bem, porque eu senti que é mais um emprego, sei lá, uma relação estritamente comercial, sabe? Tem um cliente ali, eu tenho que fazer o que o cliente tá querendo e não importa a relação humana que a gente constrói lá dentro.
Então, é exatamente isso.
Abandonei por um momento. Exatamente é isso. Mas...
Acho que é isso mesmo.
Eu saí desse ambiente, mas por coisas boas, né? Recebi uma proposta e atualmente estou trabalhando com divulgação científica. Então, olha só. Eu cheguei lá. Eu lembro que no episódio 00 eu falei, pô, um sonho um dia é trabalhar com divulgação científica, ganhar dinheiro com isso. E o meu salário, CLTzão, benefícios, vale alimentação, gordo, atualmente, é com divulgação científica.
E então... o Caramelo é um exemplo disso. Tá aí ganhando 35 mil por mês.
Case de sucesso.
Case de sucesso da Luciência.
E você não pode falar com quem que você trabalha?
Posso falar. É porque quando você fala, as pessoas começam a pedir pra você mandar um vídeo dele mandando salve pra uma competição. Começa a pedir pra fazer palestra. Mas enfim, deixar uma dica aqui que eu tô trabalhando com biólogo, pesquisador.
E quase personalidade do ano.
Uma quase personalidade digital do ano, só perdeu pra Juliette. Só
perdeu pra Juliette. E grande responsável por a gente... tá bem a maioria do Brasil, assim, a maioria.
É, e uma das pessoas que deu origem à ideia da Luciência, né? A ideia da Luciência começa na matéria que ele deu, né? Eu e o Copomofas, na época, a gente fez a matéria e falou, mano, vamos fazer um bagulho e tal. Foi mais ou menos quando calhou de começar o projeto.
É, uma figura importante de inspiração pra gente mesmo, né? Inclusive os trabalhos que ele já tinha na época que a gente começou, né?
Sim, o trabalho que ele faz com neurologia é incrível.
Gente, é o Átila, tá? Tá com medo de falar?
Quem não entendeu?
É o Átila, pronto.
Agora eu chamo o menino Marco Marques.
Bom, como a maior parte de vocês aí, eu sou de São Paulo também, da Zona Leste, que nem o Caramelo, só que um pouquinho mais para os confins ali de Artur Alvim, na Coab 1, onde eu vivi quase a infância e adolescência toda, ali perto de Itaquera, onde é Itaquerão hoje. Sei lá, acho que me construí como marxista, daí o apelido também, que ficou da faculdade. É, militei por partido marxista já rompi, já me organizei por outro partido por um período muito curto e não foi nem público esse direito de tão curto e saí também, acho que isso boa parte dos ouvintes já sabe ou já presume.
Não, com certeza. Quem não presume não tá ouvindo direito.
A curiosidade sobre o Marx é que ele é o...
que ele é marxista.
E pensando em hobbies, é, mais do que na época do episódio zero, eu tenho curtido muito me dedicar pra uma parte da música. Eu estudei música desde os 5 anos de vida, assim, de criança. E acho que hoje eu tô me enveredando muito pra tocar percussão e tal. Tô curtindo bastante, tô pensando em aprender mais e tal. Então, tô gostando bastante dessa parte. Virou um hobby, virou um momento que eu esqueço um pouco que o mundo tá acabando. É, eu gosto muito de ler, eu tô no momento de ler umas coisas, olha, eu até falei pro Caramelo antes de começar o episódio, eu tô lendo umas coisas, até me lembrou dele, até eu tô lendo um livro do, que é uma entrevista do Marcelo Gleiser com o Frei Beto, então tô lendo umas coisas do diálogo entre a religiosidade e a ciência, o que, obviamente, não no sentido de mudar a minha ideia. Eu sou um ateu muito convicto, meu ateísmo foi uma conclusão na minha vida. Eu tenho uma história parecida com a da Camila, uma curiosidade. Talvez, não sei, durante um tempo foi meio constrangedor a meu respeito, mas hoje eu acho que faz parte da... Eu fui muito católico durante uma parte da minha infância e adolescência, assim, muito. Que nem a Camila falou, eu acho que tem um negócio daquele catolicismo meio militante em comunidades muito pequenas, assim, né? Próxima à favela, assim... Então, tinha muito daquele padre que e da paróquia que ajudava as pessoas. Era bem um sentimento meio comunitário, então era muito presente, assim. Né? Tanto que eu fiz a primeira comunhão e não segui por muito pouco, assim. E durante mas, assim, fiquei na religião católica durante um tempo. Quando eu comecei a me afastar, eu me sentia culpado, assim. Uhum. Era um sentimento parecido com o que a Camila descreveu.
É muito doido, né?
É muito doido. Eu fui muito ensinado a ter culpa na religião e pra mim foi um atraso muito grande. E eu acho positivo quando as pessoas se livram disso também. E aí, quando eu fui me afastando, eu fui buscando outras religiões, assim. Busquei o espiritismo, busquei o budismo, que vai ter gente que vai falar que não é religião, que é filosofia e tal, mas fui em diversas outras, assim, menores, que eu desconhecia na época. Até que eu concluí meu ateísmo mesmo e me sinto bem com ele. E é isso, assim, me sinto feliz. Mas gosto de entender o que as pessoas sentem, assim. Gosto de entender o que é a espiritualidade das pessoas. Tô gostando de pensar isso. E, por exemplo, ler o Frei Beto tem sido um prazer muito grande, assim. Acho que talvez se eu fosse me apresentar há 5 anos, eu acho que eu era mais um ateu mais convicto, não, mais militante do ateísmo, talvez.
Ateu chato.
Ou seja,
ateu chato.
Ateu chato.
Não, acho que eu nunca fui ateu chato, não.
Ah, nunca?
Não, sempre. Pegando pela área profissional, eu sou professor, mais do que pensar em biólogo, acho que eu sou professor hoje. Gosto de pensar em educação, tá? Gosto da sala de aula, apesar de concordar com as críticas que o Caramelo falou, do quanto escolas são capazes de ser mais empresas do que escolas, né? Mas gosto da sala de aula, gosto muito. O que estraga são as empresas. Bom, então vamos tentar fazer um sucintos, hein, companheiros? Por que que a gente continua aqui dando murro em ponta de faca, lutando contra a pseudociência, contra o fascismo? Por que que isso não satisfaz de alguma forma, né?
É uma boa pergunta.
Eu tava conversando com a minha companheira hoje sobre isso, e eu acho que, no fim das contas, todo mundo tenta, em alguma medida, dar sentido para a própria vida, né? E para mim, pelo menos, acho que a holociência dá sentido. Eu acho que falar de educação, falar de política e falar de ciência aqui faz sentido para mim. Acho que tem significado.
Eu acho que um dos motivos para eu estar aqui na holociência, que eu acabo fazendo sem querer, eu tava conversando até com um amigo meu, que ele falou que eu tenho muito uma mania de querer fazer ponte, sabe, entre as coisas. E eu acho que o holociência especificamente representa muito a ponte que eu senti entre minha vida da onde eu vim, né, como eu disse, de periferia, com o mundo acadêmico. Eu acho que eu senti um baque muito grande, assim, quando eu entrei na academia, descobri o que é, e todo dia voltar de trem pra casa e ver que é outra realidade de pessoas, enfim, completamente diferentes, assim, uma cultura completamente diferente no mesmo dia. Então, pra mim, o holociência, ele também é um exercício de me fazer entender, sabe? É um exercício de sanidade, quase, assim, sabe? É tipo, eu tentar juntar esses dois mundos pra eu não ficar maluco, sabe? Eu acho que fazer ponte é a angústia de tentar construir uma coisa que eu não encontrei. Eu não encontrei essa ponte, então, não que eu vá fazer toda ela, mas fazer, botar um bloquinho nessa ponte, sabe? E, no fim, tentar unir essas duas pontas.
Eu acho que o meu motivo de estar aqui é a importância do alô pra mim é de trazer esperança. E eu acho que isso me mantém, assim, porque diante de tanta notícia ruim que a gente vê todos os dias, e, tipo, e cada vez parece que a situação tá indo pra pior, você vê que, sei lá, você entra em parafuso uma hora, daí você não sabe mais o que você vai fazer pra mudar a realidade. E eu acho que todo mundo, acho que o sonho de todo mundo, em alguma instância, é fazer uma diferença. E pra maior parte das pessoas é uma diferença boa, né? Eu acho que o trabalho aqui com o Alô, ele me traz essa questão, assim, de eu conseguir, em alguma instância, mudar a realidade, por mais que seja numa escala micro, assim. Eu acho que é por isso que eu continuo aqui, ele me traz essa esperança de que alguma coisa tá sendo feita, assim.
Essa fala aí me lembrou muito o final daquele filme Não Olhe Pra Cima, que é uma frase que me pegou muito, é cientista falando: eu fico muito feliz da gente ter feito tudo o que a gente pôde fazer pra resolver essa situação, sabe? Acho que as mudanças climáticas globais, acho que é uma coisa que me motiva muito a divulgar a ciência. Se um dia a gente conseguir resolver bastante desse problema, eu olhar e falar assim, a gente fez parte dessa mudança. E se é mesmo assim, a gente não resolver nada, eu quero no fim falar, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, velho, pra mudar isso. Eu dei o meu melhor. Pelo menos eu tentei, todo mundo, todos nós tentamos, tá ligado? Eu quero parar de acreditar nisso no fim da minha vida, mano. No último minuto só.
Uhum. Eu acho que bem essa linha mesmo. Pelo menos da minha parte.
Bom, eu fui contemplada por várias coisas que vocês falaram. Trabalhar com divulgação científica, pra mim, é também uma oportunidade de eu continuar naquilo que eu sempre gostei, que é a biologia, a ciência, e que na graduação parecia que não era algo pra mim, mas que na divulgação parece que é. E outra coisa do projeto que eu gosto muito é que, bom, Como eu falei, eu faço especialização em comunicação pública da ciência e tem vários pontos de acerto, né, do Alô. E uma das coisas que eu mais gosto do Alô Ciência é que ele não é neutro. E eu admiro muito isso num projeto de divulgação científica, que não precisa ficar militando, mas também não esconde nada.
Sim.
É posicionado e é contextualizado na realidade, principalmente na que a gente está vivendo.
Isso que você falou faz muito sentido pra mim. Continuar estudando, estudando o que eu gosto, sem nenhuma prova me pressionar. Agora eu vou estudar com calma.
Acho que pra fechar, essa semana eu fiz uma fala no curso de verão de zoologia, né? Participei quando eu tava na bio, no mestrado, e aí eles me chamaram, falaram, pô, vamos fazer aqui uma mesa tal, sobre divulgação científica. Legal. Aí perguntaram pra mim qual foi um dos momentos da divulgação científica que me deu um clique, assim, né? Tipo, pô, legal, uma coisa boa, uma coisa eufórica. Eu lembro que foi logo no começo do Alô, quando eu peguei, parei pra olhar um pouco a métrica e vi que o Alô Ciência, né, pelo menos nas redes sociais, se a gente pegasse os quatro integrantes na época e somasse todos os seguidores desses quatro integrantes, não chegava em um terço dos seguidores do Alô Ciência. E aí eu pensei, pô, que da hora. Ele é uma coisa que nós quatro, separadamente, não conseguiríamos atingir. Então eu acho que a propriedade emergente do grupo me deixa muito feliz, assim.
Uhum. Né?
O Alô, por mais que, pô, uma vez no ano eu apareço, puxo um episódio. Pô, que legal, eu sei que vou ter um público ali que vai ouvir, né? Principalmente uma divulgação científica bem politizada, né? O que a Amanda falou me deixa muito feliz, né? Ela fala assim, ah, o episódio, o projeto não é neutro. E nunca se propôs a ser, assim.
Uhum.
E os riscos vieram, né? Muita gente fala, ah, achei que era podcast de ciência.
Não, de política.
É, não uma cartilha do PT. Se eu ouvisse direito, ia entender que a gente fala de tudo menos PT aqui.
É, é verdade.
É.
Enfim.
E um último motivo que eu acho importante, que o Alô Ciência é um portfólio pra gente, né? Acho que você, por exemplo, Caramelo, você conseguiu o seu emprego, claro, por muitos do seu talento e tal, mas você deve isso pra gente,
ironia,
cara.
Óbvio,
fazer muito do seu talento.
Foi por mérito.
Por isso que desses 30 mil que ele ganha,
é, ele reverte.
Dois terços é do Alô Ciência. Bom, gente, então, como vocês viram, a gente estava reunido aqui 5 membros da equipe e teve alguns membros que não puderam participar ao vivaço, né, na gravação, mas que a gente vai chamar, que eles deixaram um alôzinho na nossa famosa chamada cobrar aí. Então, a gente vai chamar cada um deles agora para completar a equipe e para vocês conhecerem o restinho de nós. Então, vem aí, Creme, Bia e Jefferson.
Salve, salve! Aqui é o Creme Vi. Bom, acho que uma das coisas que eu sempre, quase todos os espaços, começo pra me anunciar é o fato de ser biólogo, né? Isso eu acho que é uma coisa que pra mim é bem marcante. E acho que eu sempre quis, assim, ser biólogo. Nasci em São Paulo, mas cresci na Grande São Paulo, em Franco da Rocha, Caieiras. Mas sempre tive esse interesse muito forte pelo mar, né? Eu comecei a já pensar, mesmo antes da faculdade, no mergulho, né, experimentar um pouquinho alguns mergulhos de flutuação. Inclusive, antes de, enquanto estava prestando vestibular, eu já fiz o meu curso de mergulho, porque já imaginava que ia trabalhar com assuntos relacionados ao mar, assim. Durante a graduação, eu já tinha essa ideia de trabalhar com coisas marinhas, né, então fui conversando com alguns professores. E entrei no laboratório do professor André Morandini, né, a quem sou muito grato, que trabalha com quinidários. É, e aí fiz minha iniciação científica lá. Na graduação eu me especializei nesse grupo aí. E depois da graduação, o primeiro trampo como biólogo formado foi prestando consultoria de mar profundo. Né, então prestando consultoria para Petrobras, naqueles navios embarcados que ficam uma cota em alto mar. E aí trabalhando com consultoria com esse ambiente de profundidade, que é uma parada bem da hora e bem interessante. E aí, depois desse trampo, né, eu tive junto com um outro camarada, a gente escreveu um projeto de biotecnologia, de cultivo de águas-vivas. Depois esse projeto acaba, enfim, e aí eu vou trabalhar num aquário de visitação pública, né, que é o Aquário de Ubatuba, e fico trabalhando lá por um tempo também. e depois vou pro sul da Bahia trabalhar numa ONG de conservação de corais, e fico lá também por quase 3 anos. E aí eu acabo saindo da ONG para ingressar no mestrado lá em Porto Seguro, antes de começar a pandemia, com um projeto que pretendia trabalhar com processos formativos com a comunidade local para promover a educação ambiental numa unidade de conservação municipal lá. Então a ideia era, né, conseguir que as próprias pessoas que vivem daquele local pudessem, inclusive, se empoderar das regras, editar mais as regras de visitação e de manejo dentro da unidade e tal. Mas a pandemia acabou atrapalhando e tô terminando agora. Durante a graduação, vale o detalhe, talvez, que, mano, eu e o Max, a gente era inimigos declarados, assim, durante boa parte da graduação. E em algum momento, a gente tava indo para um congresso no mesmo ônibus, o ônibus quebra e a gente senta no acostamento e começa a conversar e vê que a gente tinha muito mais coisas em comum do que a gente imaginava. E dali nasce uma grande amizade. Acho que essa história é interessante, é bem da hora. E eu joguei, uma das coisas que para mim foi muito interessante durante a faculdade foi que quando eu entrei na Bio, eu procurei o time de handball e joguei handball, assim, a graduação inteira, e foi uma das coisas mais importantes, das que eu tenho mais saudade, assim, foi o handball. E aí mais pro final eu entrei no futebol de campo também. Acho que além desse, todas essas características aí na área biológica, acho que uma curiosidade interessante é que eu já desempenhei diferentes papéis em casamentos. Então eu já fui mestre de cerimônias de um casal de grandes amigos, já fui fotógrafo, já fui padrinho senso estrito, já fui responsável pelo audiovisual. Acho que eu nunca fui DJ, e nem noivo, mas fora isso, até já cozinhar para casamento. Enfim, acabei por N motivos, acabo desempenhando diferentes papéis dentro de casamento. Isso é uma coisa meio inesperada, assim.
Oi, gente. Infelizmente, eu não consegui participar do episódio, porque eu tô há alguns meses para acabar meu doutorado, então tô enviando um áudio. Então, para aqueles que ouvem a Alociência e não me conhecem, eu sou a Bia. E diferente de todo mundo da equipe, eu sou geóloga, eu não sou uma bióloga. Então, eu sempre tento trazer pro Alô temas relacionados da minha área. E aí, nesse episódio que é sobre quem somos nós, essa atualização, eu achei legal contar um pouco como eu vi uma geóloga veio parar nesse grupo de biólogos, né? E essa história, ela tem a ver com a pessoa que me trouxe, que me convidou para fazer parte do Alô, que é o Marx. Eu conheço o Marx desde que eu tinha uns 6 anos de idade, quando eu comecei a fazer aula de música. E o Marco também fazia, mas eu fiz esse conservatório de música por uns 8 anos. E eu sempre estava na turma do Marco, a gente fazia coral, mas a gente nunca chegou propriamente a ser amigo. E quando eu entrei no ensino médio, eu fui fazer um técnico de gestão ambiental. E o Marco também estava fazendo esse técnico lá. Eu já não fazia mais esse conservatório de música. E o Marco era um semestre acima do meu. Mas na minha sala, o Camilo, que é o primo do Marco, estava lá. E a gente se tornou melhores amigos. E dessa forma, depois de 8 anos que eu via o Marco sempre na aula de música, a gente só foi se tornar amigos nessa época, assim. E aí eu, como era muito amigo do Camilo, a gente estava sempre junto. O Marco estava sempre junto e nós se tornamos amigos. E uma coisa interessante que a gente fez algumas viagens juntos é que tinham muitas coisas geológicas. E quando eu tava pensando sobre o que falar sobre mim, eu acho que de uma certa medida, essas viagens que tinham muitas estruturas geológicas, eu sempre gostava de explicar, começou ali um pouco esse meu lado de divulgação científica. Então a gente, em 2010, eu acho, a gente fez um mochilão pro Peru e pra Bolívia. E, cara, deserto de sal, vulcão, montanha, era um prato cheio para geologia, eu sempre explicava. E eu acho que ali o Marco viu em mim uma divulgadora científica. Nós continuamos amigos, a gente sempre falava bastante discutia bastante sobre ciência, sobre visão de mundo. E um certo dia ele me convidou para gravar um episódio do Alociência para falar um pouco sobre a evolução da Terra. Eu fui, amei, e aí depois a gente acabei entrando para a equipe. E foi assim que eu vim parar na Alociência. Mas para falar mais sobre quem sou eu sou geóloga. Atualmente eu estou fazendo doutorado na Itália. Eu estudo a formação de montanhas, como é possível formar montanhas tão altas. Mas para além disso, eu, como a Bia, fora do meu currículo, né? Eu sou uma pessoa bastante eclética, assim, os meus amigos sempre falam isso. Eu sou uma pessoa que tem vários hobbies muito diversos. Então, ao mesmo tempo que eu adoro ser uma pessoa que está em contato com a natureza, que sobe montanha, que gosta de acampar, eu também sou uma pessoa que adora estar na cidade urbana, eu adoro ir em museu, ir em concerto, ir para balada, sentar na mesa de bar, beber cerveja. Então, eu adoro esses dois mundos, assim, eu adoro contrapor eles, ir para um lugar onde eu não tenho sinal de celular, onde eu posso olhar as estrelas, onde eu durmo numa barraca, onde eu posso sentir sensações que geralmente eu não sinto, como frio extremo e esse tipo de coisa.
Alô, alô, galera, aqui quem fala é o Jefferson, também conhecido como Gollum, pra quem ouviu os primeiros episódios lá do Alociência, quando o nosso som era horrendo. E eu também sou biólogo, eu inclusive sou do mesmo ano do que o Caramelo. E as outras pessoas eu conheci na faculdade, assim, no geral, em conversas, de corredor, sei lá, em disciplinas, em festas ou em outros projetos de extensão também. Atualmente eu tô terminando meu mestrado, então eu fiz mestrado em fisiologia, com ritmos de atividade de roedores silvestres, né? Então tem uma pequena interface assim, com a ecologia também. Eu tô para depositar minha tese na semana que vem, então esse é um dos motivos também pelo qual eu não participei do episódio junto com todo mundo, né? Então mandem aí boas sortes. Eu, assim, de curiosidades, de coisas que eu fiz. Eu, até pouco tempo atrás, né, até uma coisa que eu gostava muito de fazer, até antes da pandemia, era treinar frisbee. Eu treinava um esporte chamado Ultimate Frisbee. Eu treinava lá em São Paulo, no Parque Vila Lobos. Para quem quiser conhecer também, pode ir lá, geralmente de sábado ou domingo de manhã. Então eu treinava esse esporte e participar de algumas competições, assim, e tal. Uma coisa que eu gostava bastante de fazer, mas tive que parar durante a pandemia, né? E aí não pude voltar depois que, tipo, mais recentemente, que agora que eles estão retomando os treinos lá. Atualmente eu tô morando no Piauí, com minha digníssima. E, por enquanto, aqui eu também não encontrei time, né? Acho que não tem um time aqui de Ultimate Frisbee. E, então, eu tô meio sem hobby, por enquanto. Mas eu tenho um binóculo e eu fico, às vezes, observando uns passarinhos aqui do meu quintal. Sobre o Alociência, eu tô no Alociência, assim, desde o comecinho lá, né? Desde que a gente, sei lá, fez uma reunião para decidir qual o nome que o podcast ia ter. Então, para mim é bem legal, assim, ver o podcast, o projeto como um todo crescer, assim, ver outras pessoas chegando também, né? E tomando o projeto como o seu, assim, também. E fazendo ele crescer mais do que a gente imaginou que a gente conseguiria fazer, né? Atualmente, eu tô participando de poucos episódios. Sei lá, ao longo do tempo, já me embrenhei ali na edição um tempo. E depois participei de alguns episódios também. E atualmente eu fico mais nisso, né? Mais nessa parte de manutenção, assim, dos bastidores.
Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Até mais. Valeu. Que muita força pra gente aí em 2022, né? Que a gente vai precisar. Uhum. Até o próximo episódio. Ou quando tivermos mais fichas. Falou.
Falou. Tchau.
Falou.
Beijos.
E fica também um agradecimento para o Rafael Arnone, mais conhecido como Comofas, e Maíra Sato, mais conhecida como Bala, que contribuíram muito com o surgimento e com muitos passos que o Alô deu ao longo desses mais de 6 anos de projeto. Infelizmente eles não estão mais na equipe, mas estão nos nossos corações. Beijo.